esteja convosco.
Está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos convida incisivamente a esta prática que todos precisamos fazer, mas principalmente nós, cristãos, tanto aqueles que são católicos como nós, como também os outros cristãos, as outras denominações cristãs, precisam de fato perceber nesse Evangelho de hoje, a palavra de Deus de hoje, principalmente a primeira leitura do segundo livro dos Reis, também o Evangelho, esta vontade que Deus tem para conosco, para que todos abramos o coração à prática da partilha. Não só a partilha do pão do rango do dia a dia, mas a partilha da vida, a partilha da vida de um mundo que cada dia mais nos pede a ternura, a compaixão, para que nós tenhamos sempre essa disposição de partilhar tudo isso que nós recebemos de graça, de mão beijada de Deus, e que às vezes queremos acumular só para nós, sejam os dons, seja aquilo que nós temos também de bens, principalmente o pão, que precisamos cada dia mais nesse exercício da partilha. E Jesus, que veio para trazer essa grande mensagem de partilha entre nós, deixou para nós cristãos, principalmente nós cristãos católicos, a Eucaristia, que é esse sinal maior, que esse sinal grandioso da partilha, da entrega da Eucaristia, como pão de salvação. E muitas das vezes nós nos omitimos diante dessa graça.
e achamos que a Eucaristia, a comunhão, é simplesmente o pão dos anjos. E não. Quando Jesus instituiu a Eucaristia, foi para homens, mulheres, pecadores, que somos todos nós. Se fosse essa ideia do pão dos anjos, qual padre poderia comungar? Qual bispo poderia comungar? Ninguém, a não ser os anjos. Mas como ele deixou esse pão, a Eucaristia, para que nós tivéssemos esse pão para nos fortalecer na caminhada dessa travessia para o reino definitivo, então é para nós, homens e mulheres, que estamos a caminho. Todos temos pecado. Então precisamos aprender a cada dia a partilhar da Eucaristia. E uma vez partilhando da Eucaristia a hóstia consagrada, o vinho consagrado, que esta escola, que esta comunhão nos ensine e nos leve também a partilhar a vida. A partilhar a vida do dia a dia. A partilhar a vida no nosso trabalho. Partilhar a vida no nosso lazer, a partilhar a vida no nosso convívio diário, porque senão nós levamos a Eucaristia para uma coisa mágica, uma coisa devocional, e a Eucaristia não é devoção, a Eucaristia é pão que nos sustenta para a vida, assim como o pão que nós alimentamos no dia a dia, para nos alimentar o físico. Assim também deve ser a Eucaristia, para que de fato nós fortaleçamos cada dia mais nesta luta constante para vencer os obstáculos que nos apresenta a vida diária. E quem não comunga da Eucaristia e não comunga da vida, daquilo que nós recebemos na Eucaristia, é uma pessoa que caminha para uma espiritualidade cada dia mais anêmica, uma espiritualidade que nos primeiros embates da vida esmurece. Então precisamos, de fato, alimentar a Eucaristia dessa partilha maior, para que nós aprendamos aquilo que aconteceu no Evangelho, em que aquele menino, um menino pequenininho, ali no meio daquela multidão de 5.000 homens, com 5 pãezinhos magros, 2 peixinhos, tipo esses lambari que a gente pega desses gordinhos poluídos para ir afora, que não vale nada para alimentar. Mas o simbolismo desse menino é muito grande para nós. 5 com 2, 7. E o Evangelho de João já começa. Os sinais, não milagre que João fala, mas os sinais. Escreve o seu Evangelho baseado nos 7 sinais. Para dizer que esse menino é o sinal que a partilha começa, os pequenos gestos. Aquele menino, fraco, pequeno, no meio da multidão, perdido no meio da multidão, é sinal de partilha. Assim também somos nós na nossa jornada. Temos que aprender a organizar com os pequenos. São os pequenos que se organizam. São os humildes que se organizam. São os humildes, a partir dos humildes é que vem a verdadeira partilha. E quando Jesus faz esse grande sinal, ele vai dizer: é preciso organizar todo mundo sempre num lugar de muita relva, de muita grama, um lugar gostoso para sentar, para dizer: se nós queremos chegar e ser sinal desse mundo, sinal de partilha, tanto nós, católicos, como os evangélicos que acreditamos em Jesus Cristo, precisamos também a buscar organizar a partir dos pequenos para ser de fato fonte de libertação. E a Igreja nos ensina tanto com seus documentos, a partir do Vaticano II. Precisamos libertar o povo, mas para que o povo, principalmente os marginalizados, os esquecidos, os sofridos, os excluídos, eles precisam ser sujeitos desse processo. Eles não podem ser obra de caridade. Todas as pastorais têm que entender isso. Todos os movimentos da Igreja têm que entender esses documentos da Igreja. O pobre tem que ser sujeito, principalmente o empobrecido, tem que ser sujeito da sua libertação. Para que, de fato, sendo sujeito à sua libertação, ele se liberte de verdade. Porque senão ele fica eternamente na dependência da caridade alheia. E isso não é a proposta de Jesus. É claro que nós precisamos continuar com a caridade, porque de barriga vazia ninguém reflete, de barriga vazia ninguém se organiza, mas precisamos ter as nossas atitudes de caridade e misericórdia, como fez os grandes santos da igreja, grandes pessoas, e até hoje a igreja faz tudo isso, as nossas comunidades, as nossas paróquias, mas sempre nesse espírito que os documentos da igreja hoje nos impedem, a buscar com que o povo se organize e seja sujeito da sua libertação, e não ficar como muitos ainda insistem, em que as pessoas são preguiçosas, em que as pessoas estão assim porque são indolentes, porque as pessoas é assim, assado. Nada disso. Precisamos acreditar como fez Jesus sempre nas pessoas, buscando para aqueles que de fato, porque aí depende também da pessoa, do seu espírito e da sua espiritualidade, para que de fato ele aceite essa proposta de libertação a partir da organização. Por isso é muito importante a atitude do menino com 5 pães e 2 peixes, a atitude de Jesus pedindo para que se sentem e de fato recebam, porque quando isso acontece nessa organização, de fato a libertação acontece na comunidade, na família, no dia a dia da sociedade. Que Deus nos ajude, nos abençoe a acreditar sempre nesse Espírito libertador de Jesus, a partir da convocação de Jesus e da igreja, para que de fato, organizando, possamos cada dia mais trilhar mais próximo do Evangelho, para buscar cada dia mais comungar da nossa missão, comungar das nossas pastorais, comungar no dia a dia da nossa vida, sempre nesse espírito de comunhão. E ao chegar à mesa eucarística, ter de mãos cheias atitudes de comunhão para comungar o corpo e o sangue de Jesus Cristo, para cada dia mais nos fortalecer nesse embate daqueles que não querem a libertação de nosso povo, principalmente de nossas lideranças, que nesse ano eleitoral, muitos aí dos deputados federais, dos senadores que votaram aí para diminuir o investimento em educação, em saúde, estão voltando agora com a cara limpa para pedir os nossos votos. E nós que temos todo esse instrumento hoje, das redes sociais, cuidado com esse discurso vazio desses homens e mulheres, cara de pau, que foi capaz de votar esse absurdo para diminuir o orçamento da educação e da saúde, hoje vão votar aí, a partir agora do mês de agosto, com a proposta dizendo que é a favor da educação, da saúde e da assistência social. Conversa para boi dormir daqueles que votaram para diminuir o orçamento da educação, da saúde e da assistência social. Então tenhamos sempre esse espírito de libertação. Não caiamos no, desculpa a expressão, no conto do vigário, de achar que esse pessoal, de fato, com essas palavras vazias, estão fazendo, de fato, aquilo que eles não fizeram durante o tempo todo que eles ficaram no Senado e na Câmara Federal, aqueles que votaram a favor desse absurdo. Que Deus nos ajude e nos ilumine a buscar cada dia mais, principalmente através de nosso voto, a ser de fato pessoas coerentes nesse conhecimento de todos aqueles que têm história que não condiz com a vida de um parlamentar, principalmente aqueles que tiveram a cara de pau de votar uma lei absurda dessa de diminuir o recurso da saúde, da educação, assistência social e outros programas para ir a fora.